Amém.
Amém.
Vocês podem sentar-se.
Eu só tenho ainda a pergunta se as pessoas da imprensa ainda estão aqui. Vocês perceberam há pouco que a imprensa estava aqui. E, em último tempo, nós entramos aqui no alvo de todos os noticiários aqui, e devido à América do Sul, devido ao Chile, simplesmente Deus guiou assim, que eu, pela primeira vez, estive lá em 2004, e que, sim, um maior número tomou sua decisão para o Senhor. Isso aconteceu nesse alojamento alemão, que se tornou conhecido ao mundo devido àquilo que havia acontecido lá. Mas haviam pessoas sinceras que também pertenciam àqueles que, desde antes da fundação do mundo, haviam sido eleitos, e eles tomaram sua decisão para o Senhor e aceitaram, receberam a palavra, se deixaram batizar biblicamente. Eu festejei a Santa Ceia com eles, e isso naturalmente... E então a igreja e o governo, isso de certa forma irou-os, e por termos pregado lá e por pessoas terem consagrado suas vidas a Deus e terem sido libertos da prisão espiritual, terem sido guiados para fora disso e encontraram então sua liberdade em Cristo, ou receberam sua liberdade em Cristo. Mas com isso nós temos que contar, onde quer que o Senhor faz algo, também o inimigo estará raivoso, porque no seu reino foi feito dano, mas ao reino de Deus é ajudado. Eu não me deixo colocar com nenhum país e com nenhuma religião. Eu preguei em 155 países, em 50 países islâmicos, em Cairo, no Cairo, em Beirute, em Damasco, em todos os lugares preguei. Não posso ser levado em conexão com Mubarak ou com algum dos governantes lá. Eu jamais me meti na política e também não farei em todo o tempo. De fato, nós fomos indevidamente levados a isto, nessa situação, e é uma pequena perseguição que surgiu. Também irmão Branham foi incluído, que eu devo ser e sou mencionado como sendo seu seguidor, e o ponto principal de acusação é que ele rejeitou a Trindade, que é reconhecida por todas as igrejas. Então já percebemos o que está passando, mas nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo. Nós pregaremos a verdade mais alto ainda, e a nossa decisão para o Senhor é de eternidade já determinada, jamais pode ser retirada. Nós somos propriedade do Senhor e nos alegramos que o Senhor, de todos os povos, de todas as línguas, chama para fora. Ele sabe onde os seus moram, e ele sabe quando ele os chamará. Deus queira abençoar as mídias de massa. Eles fazem tudo, fazem coisas que talvez não fizessem se não fosse contra o Senhor, contra o seu ungido, contra a igreja, mas somos determinados para isso, como nosso Senhor disse, se eles seguiram a minha palavra, também seguirão a sua palavra, se me odiaram, também odiarão a vocês. Isso simplesmente faz parte. Mas nós os amamos, nós abençoamos a mídia, nós abençoamos também as pessoas da televisão CTF, nós não temos problemas, nenhum problema com isso. Nós abençoamos o jornal, os diferentes jornais aqui, não temos problema com nenhuma das pessoas. As pessoas têm problemas conosco, mas isso deve ser problema deles e não nosso problema. Vamos crer e orar que Deus direcione os corações, que Deus direcione os corações, que Ele dê graça e muitos ainda recebam atenção, que não se trata de negócios religiosos, mas sim da palavra de Deus e a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos, sejam bem-vindos, coração, eu vi que tudo aconteceu em silêncio, as acomodações, tudo estava ótimo e Deus vos abençoou. Então nós temos aqui saudações, eu anotei aqui de Nairobi, saudações do irmão Bia, da República do Congo, saudações da Carolina do Sul, Estados Unidos da América, saudações de Porto Elizabeth, África do Sul. Hoje temos duas irmãs aqui, uma irmã da Noruega, outra da Dinamarca. Deus os abençoe especialmente. Então temos saudações do irmão Joseph de Kinshasa, saudações do irmão Mutika, saudações do irmão Gonga, saudações do irmão Nikolai da Malávia, está aqui e trouxe saudações dos países vizinhos. Então temos aqui saudações de Turino, saudações, onde é isto? Um Marcos nos saúda, saudações da Romênia, mais saudações de Turino, simplesmente saudações, e todos que não foram mencionados, que me perdoem. Nós, de fato, temos um pouco de problema. Primeiro, a memória, e o segundo, não é sempre possível a pensar em tudo. Hoje, temos nossos irmãos que eu quero apresentar brevemente. O irmão Eric Mukaya, por favor, venha para a frente. O irmão Joseph, por favor, venha para a frente. O irmão Eli Mangonguin Kinshasa, venha, por favor, para a frente. O irmão Mois Tumba, venha, por favor, para a frente. O irmão Cosmo Bra, por favor, venha para a frente. E venham breve, rapidamente. Tempo vocês podem tomar posteriormente. Por favor, venham. Por favor, venham. Eu quero simplesmente que vocês todos saibam, todos os irmãos, que ainda quiser, eu quero que vocês saibam que nossos irmãos tomaram sua decisão para o Senhor, para a palavra, para conosco, estão ligados conosco e são carregadores da mesma palavra. Eu não sei que vocês têm repartem a mesma palavra, estão conosco e com o Senhor nesse momento. Deus abençoe, esteja convosco e use-os e da forma mais maravilhosa possível em cada lugar, em cada país e cidade e além disto. Deus abençoe. Deus vos abençoe ricamente. Simplesmente bom que no Senhor podemos estar ligados. Então temos a saudar a todos que pela primeira vez estão aqui, como já foi, simplesmente gratos. O irmão Trapani trouxe um jovem casal da Itália. Deus os abençoe, esteja convosco. E quem quer que seja que esteja pela primeira vez aqui, irmão David da Holanda, Deus abençoe a todos, de fato, que estão aqui. E Deus abençoe a todos que estão conectados para ouvirem a preciosa e santa e eternamente eterna palavra. Isso, o que Deus nos prometeu, não é sim e não, mas sim, é sim e amém. As promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus, ele selou aquilo que Ele prometeu em Sua Palavra. Nós somos simplesmente gratos que reconhecemos o tempo e a hora no qual vivemos também, que não somente há uma mensagem que nos traz a Deus e a Sua Palavra, que esta mensagem tem que cumprir algo e cumprirá algo. Eu brevemente entrarei nisto. Jesus edifica a sua igreja. Não é suficiente que um irmão aqui se reúna com um grupo aqui, outro ali, e diversos grupos surjam. Tem em cada lugar, em cada país, haver uma igreja local na qual os cinco ministérios, no qual os cinco ministérios que são necessários para a preparação de fato são encontrados e restaurados, restituídos. Somente ouvir a mensagem e então fazer uma própria acampamento, isso não é suficiente. O Senhor edifica a sua igreja. E nós entraremos brevemente nisso, também o que se refere ao que o irmão Branham disse. E se Deus quiser, também, na próxima carta circular. A hora simplesmente está aí de apresentar o que Deus entende a fazer. E a ordem divina na igreja tem que e será restituída. Muito brevemente, em relação à palavra de introdução, nós todos lemos juntos o que o Senhor fez. Aonde Ele vinha, Ele perdoou pecados, curou enfermos, amarrados Ele libertou. E então, quando chegou com seu ministério ao fim, Ele chamou os seus apóstolos e lhes deu a mesma missão, o mesmo ministério, de continuar o mesmo ministério. E Ele deu a promessa que Ele estaria com eles. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Mateus, capítulo 10, versículo 1. E Deus abençoe os nossos tradutores, Deus lhes dê graça e palavras e inspiração e esteja com eles e com todos que estão ouvindo a palavra de Deus. Mateus 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Falem amém em alta voz. Foi a determinação divina que aquilo que aconteceu através do Senhor e Salvador aconteceu entre o povo, que através dos seus apóstolos, chamados por ele comissionados, também acontecessem. E todas as enfermidades, isso me alegra, sem exceção, para que curassem, e o bom é, ele lhes deu o poder. Eles não trouxeram consigo esse mandato divino, ele lhes deu. E então, ele os enviou. E quem ler Atos Apóstolos 1, esperai em Jerusalém até que sejais tomados com o poder das alturas para proferir o ministério, não em próprio poder, mas sim no poder do Espírito Santo. E após a ressurreição, nosso Senhor ajuntou os seus apóstolos e mais uma vez disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Por isto, porque a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Por isto, vão em todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e vocês conhecem como continua: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas aqueles que crerem serão, então lhes seguirão esses milagres e sinais. Vamos tomar essa passagem bíblica. Nosso Senhor proferiu o seu ministério, então ele determinou os 12 apóstolos para cumprirem a mesma missão. Em 1 Coríntios 12, em Efésios 4, quem ler as passagens bíblicas correspondentes compreenderá rapidamente que a continuação na igreja aconteceu e que o Senhor tem uma igreja viva, municiada com o poder das alturas, onde os 9 dons do Espírito e onde os 9 frutos do Espírito se tornaram revelados. Deus não nos visitou com graça simplesmente, Deus nos indicou o caminho de volta, e nós não falamos simplesmente, nós não repetimos simplesmente o que está escrito na promessa: eu restaurarei todas as coisas, ou trarei as coisas ao seu estado correto. Nós queremos receber tudo restituído, nós queremos estar no estado correto, ser trazido a esse estado, para que o Senhor chegue ao seu direito conosco, e nós cheguemos ao nosso direito com Deus. Para mim, e eu creio para todos nós, irmãos e irmãs, não é uma mensagem teórica que nós ouvimos e então caminhamos por próprios caminhos, seguindo assim. A mensagem de Deus nos liga com Deus, e se estamos ligados com Deus, então estamos na vontade de Deus e levaremos as palavras de Deus ao coração. Deixe-me ler a palavra de Moisés, se tornou grande para mim, Nós nos contentaremos isso brevemente. Eu ainda queria entrar. Hoje, no noticiário veio, o Papa recebe na quinta-feira 30 líderes religiosos para audiência privada de Israel para conversar sobre a situação em Israel. Ontem havíamos conversado o que está para acontecer, como o reinado mundial, o Banco Mundial, como tudo deve ser regido centralmente, e agora vem Jerusalém, agora vem, então vem o contrato do qual está escrito que será rompido no meio tempo. Irmãos e irmãs, tudo está em preparação. Corra, salve a sua alma, porque não há mais tempo para refletir. Agora é o tempo da fé, como a Escritura nos diz. Simplesmente agradável que nós somos informados por tudo, por podermos levar tudo à Santa Escritura. Novamente, uma outra parte que se cumpre, e com isso o retorno do nosso Senhor se tornou mais próximo. E mais, muito bom. Deixe-me ler dois versículos de Êxodo 39. Êxodo 39, versículo 42 e 43. Conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Moisés, no Santo Monte, teve a visão como tudo deveria ser, tudo que deveria ser. Ele recebeu as medidas, recebeu tudo mostrado e tudo dito. Então veio o Espírito de Deus a cada um que tinha uma missão a cumprir, e o Espírito de Deus cuidou que todas as medidas estavam corretas, que tudo foi feito de tal forma como Moisés recebeu mostrado. Amados irmãos e irmãs, disso se trata hoje, que tudo caiba 100% de acordo com a palavra, é crido e sob inspiração, sob direcionamento do Espírito Santo, seja feito. Com vista à coluna de nuvem de fogo, deixe-me ler de Êxodo 40, somente dois versículos, versículo 34, então 38, Êxodo 40, versículo 34. Então, assim Moisés acabou a obra, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus queria morar, sim, entre nós. Ele prometeu: eu morarei entre eles e caminharei e serei seu Deus. Isso não somente está no Velho Testamento, isso está em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 14. Eu caminharei entre eles. Primeiro, o chamado para fora. O que luz tem a ver com as trevas? O que crente tem a ver com incrédulo? O que Cristo tem a ver com Belial? O anticristo com Cristo? Nada. E então, vós, meu povo, saí do meio deles, separai-vos. Assim sereis meus filhos e minhas filhas, e eu vos serei Deus. Caminharei entre vocês e vos abençoarei. O chamado tem que ter um resultado. A igreja tem que ser edificada novamente sob o fundamento dos apóstolos e profetas. E para isso, os ministérios são necessários. Vamos ler ainda versículo 38. Em Êxodo 40. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Uma palavra é um profeta de Neemias, uma palavra de Neemias, capítulo 9. Aqui o homem de Deus se referiu àquilo o que havia acontecido com Israel. Então, em breve, perceberemos que não bastou ter visto a coluna de fogo ou ter comido do maná, não bastou ter tomado da rocha espiritual, mas se tratou da fé e da obediência. Aqui, em Neemias, está. Há muitos versículos que falam. Eu leio o versículo Neemias 9, versículo 12 e 13. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir, para mostrar o caminho diante deles, para iluminá-los, o caminho por onde haviam de ir. Versículo 13. E sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Aqui nós temos um relato maravilhoso que Deus pode estar nos céus, se revelar na terra, e mesmo assim, a partir do céu surge a sua voz. Então, versículo 19 e 20. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. e destes o teu bom espírito para os ensinar. E o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Deus não pôde fazer mais do que ele fez. Ele pensou em tudo, cuidou de tudo, e ao povo que ele havia chamado para fora, de acordo com a promessa, Gênesis 15, 13, após 400 anos, eu retirarei os seus descendentes do cativeiro. Deus não deixou faltar nada. Mas então vem. Então vem a parte vergonhosa no versículo 26. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Deus repetidamente enviou profetas para trazer o povo de volta a ele. Mais uma vez seja ressaltado, o Senhor fez tudo. O cordeiro foi morto. Deus viu o sangue, o chamado aconteceu, a guiação para fora através do mar vermelho. 40 anos foram cuidados com alimentos, com bebida, com roupa, com tudo. Imaginem os sapatos após 40 anos estavam como no primeiro dia quando vestiram sapatos. Não havia um desgaste, nenhum desgaste nas vestes, nos sapatos, nada. Assim como eles foram retirados, então, assim como haviam partido, tudo estava ainda após 40 anos. Não, para, interiormente, Deus havia cuidado. E então, esse resultado triste aqui. Hoje trata-se de nós. Também nós vivenciamos um chamado para fora. Que motivação não estava nos primeiros semanas e anos em nós, quando no mundo inteiro foi anunciado que Deus, o Senhor, havia dado a missão ao nosso amado irmão Branham, e da luz sobrenatural havia falado e dito, assim como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim tu será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Então, ressaltaram o mensageiro, e ressaltaram, e a mensagem, e o alvo que estava ligado com isto permanece e foi retirado dos olhos. Então veio o ressaltamento referindo-se a Mateus 11. João foi mais que um profeta, então o irmão Branham também foi mais que um profeta. Mas temos que ler o versículo até o fim. Mesmo se ele foi o maior entre os profetas, então está escrito no fim do versículo, e o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, não há grandes homens de Deus, assim, mas sim ministérios especiais que Deus dá à igreja, independentemente de quem ele utiliza para isto. E isto é a decisão divina. E cada vez, quando leio Tiago 5, Elias foi um homem como nós. Moisés também foi um homem como nós. E Branham também foi um homem como nós. Todos foram pessoas como nós. Foi a missão divina que o ministério ligado a eles, ligado com o ministério, com o plano de salvação do nosso Deus. E em Lucas 16:16 está escrito: a lei e os profetas estavam até João, e a partir daí foi pregado o reino de Deus. Então respeitamos isto. Então podemos ordenar isso biblicamente e sabemos todos os profetas até Malaquias, que viveu 400 anos antes de Cristo e profetizou que viria um que antecederia ao Senhor, que profetizou que Deus enviaria o profeta Elias. Mas então aconteceu. Então foi assim. Então a promessa chegou ao seu cumprimento. Então podíamos ver, aqui se cumpre o que Deus prometeu. E ele pode dizer: ele que me enviou disse a mim, a quem virdes descer o Espírito, é esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deus deu indicações até os maiores detalhes quando ele enviou seus servos. Então, através do ministério do irmão Branham, tudo deve ser restaurado. Um ministério prometido, um ministério bíblico, tudo deveria ser trazido ao estado correto. Mas, como já foi ressaltado anteriormente, a mensagem como indicação, como ensinamento, tem que nos levar, nos guiar ao cumprimento. Hoje, eu lerei muito brevemente, talvez falaremos isso na carta circular. Simplesmente olhei o que o irmão Branham aqui, no dia 24 de junho de 1963, disse. Eu traduzo do inglês. Na carta circular será mais claro e mais preciso. Aqui o irmão Branham diz: mas vocês veem, como igreja, o seu pastor é o vosso pastor de ovelhas, é um homem muito especial. Ele tem a tarefa, também com as dificuldades, resolver as dificuldades entre o povo. E do pastor ele vai direto ao evangelista e diz: o evangelista é um homem especial, ele é um homem que queima como uma flama, uma chama, entra numa cidade, prega sua mensagem e então caminha adiante. Ele vem ao ensinador, então. O ensinador é um homem especial. Ele está lá, sentado. Ele ordena tudo sobre o direcionamento do Espírito Santo, biblicamente. E traz já junta. O pastor evangelista não tem acesso a isto e não pode ser comparado com ele. Deus tem ministérios distintos na igreja. E esses ministérios têm que, na restauração, ser trazidos de volta, têm que voltar. E então vem o irmão Branham aqui aos apóstolos e diz: encontramos que os apóstolos também, o apóstolo também é um homem especial. Ele é que tudo que estava espalhado, que estava repartido, ele ajunta e traz de volta à ordem. Ele é um homem que Deus enviou para trazer tudo, as coisas em ordem. E de volta ao profeta. O profeta é um homem especial, um profeta, é um homem ao qual a palavra do Senhor vem. Um profeta está determinado para revelar tudo e trazer ao povo, ou seja, aquilo o que Deus determinou para nós. Então vem irmão Branham a Moisés. Mas aqui estão todos cinco ministérios: apóstolo, profeta, pastor, ensinador e evangelista. Irmãos e irmãs, prezados amigos, também nossos irmãos servidores não podem tomar nada para si, a não ser que seja lhes dado por Deus. Mas nós, como igreja, temos o direito de pedir ao Senhor: coloques tu, determines tu que a ordem divina seja, chegue ao ponto onde esteve no princípio. Tem que ser nosso desejo de coração que Deus chegue ao seu direito na sua igreja. Então nós temos a descrição, especialmente na carta aos Efésios, aqui Paulo, repetidamente, ele também, os contextos também com o retorno do nosso Senhor e com o ensinamento, iluminou e nos disse o seguinte. Vamos ler Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 3, deveríamos de fato ler todos os versos. Versículo 3. Como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Ele escreveu, ele pregou, ele exortou. Versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Irmãos e irmãs, quando o Senhor diz: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, e eu me revelarei a vocês, é tudo revelação de Jesus Cristo. Carne e sangue não nos revelaram isto, o que hoje sabemos, mas sim a revelação de Jesus Cristo através do Espírito Santo pela graça. Então, essa compreensão do mistério de Cristo, não da cabeça, uma ligação íntima no profundez dos nossos corações com tudo o que Deus prometeu, o que está na Escritura. Estamos na fonte, estamos ligados, intimamente ligados à mensagem, especialmente com aquele que nos enviou. E então, uns com os outros. Então segue aqui, versículo 5, no que se refere ao ministério de Cristo e da igreja, o qual, versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, tempos passaram, mas quando o tempo se cumpriu, aconteceu. Sempre acontece quando o tempo se cumpriu. E quando se cumpre, quando as promessas bíblicas se tornam realidade divina, na qual nós temos parte pessoal, quando o tempo se cumpriu. Então podemos ir direto a Gálatas, ou voltar a Gálatas 4, porque está escrito aqui, em Gálatas 4, versículo... Gálatas 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então segue adiante a introdução no estado de filho. Então, quando veio o dia de Pentecostes, quando a promessa do profeta Joel encontrou seu cumprimento, deveria encontrar seu cumprimento, encontrou. Então, Pedro, o homem da primeira hora, pôde dizer: aqui se cumpre o que Deus... Aqui se cumpriu o que Deus proferiu através da boca do profeta Joel. Primeiro promessa e depois cumprimento. Vamos voltar a Efésios 3. E aqui a palavra promessa está no versículo 6. Efésios 3, versículo 6. A saber... que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Promessa ligado com a mensagem, com o Evangelho, a mensagem da cruz, reconciliação à graça, à salvação. Muitos falam da mensagem. Poderíamos perguntar: vocês sabem o que é graça? Vocês sabem o que é conversão? Vocês sabem o que é renovação? Falar da mensagem do mensageiro não é suficiente. Nós precisamos a ligação pessoal com Deus, a certeza da salvação, que fomos aceitos. Aqui, então, segue aqui em Efésios 3, a partir do versículo 8, aqui Paulo dá um testemunho: a mim, o mínimo de todos os santos. O que devo eu dizer, então? Sim, então digo, para mim, o maior dos mínimos, o menor dos mínimos. Então todos estão de acordo com isso, não? Se Paulo aqui diz, a mim, o mínimo, então eu digo, sem problema, então para mim, o menor dos mínimos. Então estamos no nível mais baixo, a mim, o mínimo de todos os santos. Foi-me dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio dos evangelhos, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, não somente uma mensagem com este ou aquele ponto, mas sim a plena salvação, a graça, tudo o que nos foi dado por Deus em Cristo nos é pregado. Em ligação com isto, está versículo 9, e demonstrar a todos, sim, demonstrar, nós vivemos num tempo do esclarecimento, todos querem ser esclarecidos, e aqui se trata de esclarecimento divino, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, com a realização do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ontem falamos sobre isso. Deus, desde antes da fundação do mundo, determinou tudo para sua sabedoria, de acordo com sua vontade. Ele pôde escrever os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Aqui está escrito, vamos ler mais uma vez, no versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, não com anúncio, com a dispensação, com a realização do ministério. que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Oculto esteve. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus pela Igreja. Então, versículo 11, segundo o eterno propósito que fez, aleluia, aleluia, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual, nosso amado Senhor, aconteceu o começo, o fim acontecerá, toda obra de redenção, todo conselho de salvação de nosso Deus terá a sua finalização, e também nós, pela graça, vivenciaremos a finalização. Muito brevemente, ao capítulo 4, aqui deveremos ler todos os versículos, mas para mostrar a vocês do que se trata agora, não somente falar de mensageiro, de mensagem, ou sentar alguma fita, tocador de fita cassete, ouvir as pregações e não pensar sequer o que Deus faz agora, mas estar permanecendo firme no próprio atuar. Eu digo mais uma vez, no cristianismo original, no tempo dos apóstolos, Paulo não escreveu três cartas a três diferentes igrejas, em Efésios, em Coríntios ou aos Tessalonicenses. Até nos sete cartas enviadas, sempre é uma igreja local, ela é tocada, e o anjo da igreja escreve a tal igreja, o anjo da igreja escreve, hoje tudo está repartido, isso não pode permanecer assim, isso não permanecerá assim. O Senhor, Ele reunirá o seu povo, reúna a mim, o meu povo, para que ouçam as minhas palavras, e disso se trata nesse tempo. Então, não somente falar do mensageiro e da mensagem, mas sim reconheça o que Deus entende a fazer, qual seja, a nós, aos verdadeiros eleitos, a igreja verdadeiramente eleita, a noiva do Cordeiro, em plena concordância com Deus e com a palavra de Deus, ser trazidos com Deus a palavra de Deus, para que a restauração possa acontecer. Nossos corações têm que estar preparados. Nós temos que ter o desejo. No momento, eu penso na palavra que Paulo escreveu, o Senhor, o justo juiz, naquele dia me dará a coroa, mas não somente a mim, a todos que amaram a sua aparição. Você tem, ama a aparição do Senhor? Você tem anseia a sua vinda? Ou temos que ainda cantar, da terra arranque-me, torne a minha fé grande, dá-me uma mente fiel, toma-me totalmente, meu Senhor Jesus. Então, bem no fim, tem que ser assim como foi no princípio, que também o nosso corpo seja um templo do Deus vivo, que também nós, como igreja total, assumimos responsabilidade diante de Deus, e não somente digamos, isto os irmãos já farão, Deus fará através da igreja, e Deus colocará, e pela graça Ele dará os ministérios. Irmão Hammerstuck, algum tempo atrás, me é dado esses três círculos. O irmão Branham muito claramente disse corpo, espírito e alma, e disse: podemos estar no segundo campo, ser batizado com espírito, ungido, e na alma não ser salvo e não ser nascido de novo. E mesmo assim, então caminhamos então em próprios caminhos. E por isto está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que todo o homem estará conservado, tem que estar conservado até o retorno do Senhor. Se vocês lerem do apóstolo mais uma vez, então constatem quão frequentemente com relação ao retorno de Deus, as coisas mais poderosas foram ditas e sublinhadas. Aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aqui está diretamente, a partir do versículo 1, está escrito: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E então, esse versículo especial: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E então, direcionado a nós nesse tempo: mas vós, irmã, hoje, nós todos estamos aqui mencionados, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não, mas, como está escrito no versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós poderíamos ler adiante, versículo 23, e o mesmo Deus de paz, não você, não eu, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, mais uma vez, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Em você, em mim, em nós todos. Nós colocamos nossa confiança não em nós, mas sim ao Senhor, no Senhor. E nós sabemos, Ele cumprirá aquilo que Ele iniciou. De volta a Efésios 4, nós lemos a partir do versículo 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E para quê? Para que tenham um cargo? Não. Para que tenham uma tarefa dentro, para cumprir uma tarefa dentro da igreja. Versículo 12, em Efésios 4. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. através do ministério, através do ministério quíntuplo, deve e será a igreja edificada, será aperfeiçoada para que toda a igreja possa estar participante e será daquilo que Deus tomou para si a fazer. A restauração não é somente para os irmãos servidores, ela é para a completa igreja. E nós vemos aqui, trata-se da edificação do corpo de Cristo. Então, no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não por esforço próprio, a vida divina em nós se torna revelada. Um filho nascido tem que se esforçar para crescer, para brotar. Não, a vida está lá e a vida cuida que o corpo esteja lá. E então vem o primeiro respirar e a pessoa se torna uma alma vivente, pequena criancinha e uma alma vivente, tudo está pleno lá. O corpo está lá, a alma está lá, o espírito está lá. Da mesma forma conosco, se somos nascidos de novo para uma viva esperança, a vida já está na semente. Recebemos a palavra, tudo está perfeito, mas o crescimento. Como se alegram jovens pais, especialmente, quando o primeiro filho cresceu um pouco mais? Sim, é vida. Oh, Senhor, queira se alegrar conosco sobre o crescimento, sobre os avanços que fazemos na fé, para que de fato deixemos tudo mais para trás e digamos: Senhor, tenha Tu o Teu caminho comigo. Não me deixe mais ser uma pequena criança na fé, deixa-me ser um homem varonil. Assim está escrito: o homem varonil será arrebatado e regerá todos os povos com um bastão de ferro. Como crentes, temos que sair dos sapatos de criança, temos que, no campo espiritual, crescer e confiar juntamente no Senhor. Vamos ler adiante, antes de chegarmos ao fim. Está escrito, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui nós vemos o que Deus tomou a si e também cumpre. Não aqui para lá, ser movido através de diversas doutrinas que como ventos vêm, mas sim fundamentados na rocha, no fundamento debaixo da nossa pés da fé, do qual Paulo escreveu: eu coloquei o fundamento em vocês, um outro fundamento ninguém pode colocar a não ser aquele que já foi colocado. Então, não mais ser meninos inconstantes que são levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que como as ondas do mar são levadas de um lado para o outro, como no versículo 15 está escrito, assim temos que ser antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, ligado com a cabeça. Também todos os jovens, que ontem especialmente tínhamos no coração, e hoje também, todos, jovem e velhos, pequeno e grande, de todos os povos, línguas e nações. Chama Deus, através da última mensagem que Ele nos confiou, nos chama para fora. Então, penso na última parte que foi dito, não funde nenhuma igreja local. Eu não posso e não quero formar nenhuma igreja local, mas todos os irmãos em todos os lugares estão determinados, obrigados por Deus e chamados para reunir o povo, para manter reunido o povo de Deus, e que o Senhor reúne o seu povo em todos os lugares, e que a sua igreja, seja local ou universal, simplesmente seja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo é a pedra da esquina. Quando eu vou a uma viagem, eu no máximo estou 2-3 dias no mesmo lugar, no máximo 2-3 reuniões, e então estou em outro país ou em outra cidade. Mas nossos irmãos que estão nos lugares, nas cidades, eles são utilizados por Deus, assim como está escrito, o Senhor colocou na igreja Ele, anciãos e diáconos, a igreja local pode colocar, apóstolos, profetas e pastores, ensinadores, evangelistas, a igreja não pode colocar. Um pastor não pode ser eleito. Não. Um pastor não pode ser eleito. Não. Os 5 ministérios são por Deus, Ele mesmo, colocados. E Deus, Ele mesmo, Ele os coloca. E eu, aos nossos irmãos que estão aqui, e todos os irmãos que estão ouvindo, quero dizer simplesmente, todos se humilhem sobre a poderosa mão de Deus. Ninguém pense mais de si mesmo do que cabe, e somente o ministério se tornará revelado para que um irmão foi chamado e determinado. Irmão Branham, de fato, ele expressou muito bem aqui o que um evangelista é, o que é um ensinador, o que é um apóstolo, o que é um profeta. E nós talvez vamos passar isso ainda de forma escrita. Há uma ordem divina na igreja, e a igreja noiva tem que estar, tem que ser trazida de volta essa ordem divina, espiritual, e todos nós podemos ser parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente, até que se cumpra. O Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diz, vem. Então, nós chamamos juntos, venha em breve, Senhor Jesus. Mas antes, vamos falar mais uma vez a mensagem como o chamado de acordar tem que ser dado a todo mundo, e como ainda mencionamos o tema brevemente, 90% daqueles que pensam de crer na mensagem estão na convicção de que desde que a mensagem, desde 1933, que é quando a mensagem veio, ou no máximo desde a revelação dos sete selos, o Senhor já saiu do trono da graça e que a mensagem é o chamado de acordar e que ele já está no processo de descer somente porque uma vírgula foi colocada aonde deveria haver um ponto para que aquilo que faz parte junto e aquilo foi separado e o que não fazia parte junto foi então foi ajuntado. E todos creem que o Senhor já está descendo, Ele está descendo. Não, são duas coisas totalmente distintas. Primeiro a mensagem, e quando a mensagem cumpriu aquilo para o qual ela foi enviada, então vem o Senhor, não somente com o chamado, mas com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos e restarmos, seremos transformados. Isso não acontece em um período de tempo de 33 ou 40 anos, isso acontece no mesmo dia em todo o mundo. Uns estarão dormindo na cama, outros estarão trabalhando no campo, um será levado, um ficará para trás. E se o irmão Branham tão claramente diz aqui, um ensinador, ele junta as coisas, coloca lá onde elas pertencem, então é simplesmente assim determinado por Deus. E se o irmão Branham se refere à palavra de Lucas 17, versículo 30, quando o Filho do Homem se revelar, o período de tempo da revelação pode durar anos, mas então a palavra, quando ele vier, não, quando ele se revela, mas quando ele vier, então é um momento, não dias, não semanas, não meses. Nós simplesmente, coração, somos gratos, irmãos e irmãs. Às vezes estou sentado no meu escritório e a inspiração do Espírito Santo vem sobre mim e tudo passa-se diante dos meus olhos e eu posso simplesmente ver as coisas, ordenar onde cada coisa pertence e como deve acontecer, como por exemplo, quando o irmão Branham diz, o sétimo selo traz o Senhor de volta à terra, sempre de volta à terra. Eu não espero que o Senhor volte para a terra, como em Apocalipse 10 ou Zacarias 14, quando ele colocar o seu pé sobre a terra e sobre o mar, ou no Monte das Oliveiras. Eu espero pelo noivo, quando ele voltar, não para colocar o seu pé sobre a terra, mas sim para que os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão e em nós que estivermos vivos e restarmos, seremos transformados e levados em direção ao Senhor nas nuvens. Oh, quão gratos não deveríamos ser pelo poder do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que de fato, cada tema, cada citação, cada palavra, pela graça nos revela. Nenhuma interpretação é necessária, nada. Harmonia divina em tudo, lá onde pertence, também é colocado, e assim podemos testemunhar também dentro da mensagem divina. Muitas coisas caminharam errado, mas os eleitos não podem ser enganados. Eles não serão enganados por nenhum vento de doutrina, levados por nenhum vento de doutrina, serão edificados, permanecem na palavra e permanecem na vontade de Deus. Somos simplesmente gratos, porque pela graça, podemos pertencer a essa multidão nesse tempo, e nós confiamos no Senhor, que Ele, em toda brevidade, em muito breve, Ele finalizará a sua obra contigo, comigo, com todos nós. E todos que creem na palavra da hora, todos que creem nas promessas de Deus para esse tempo, terão parte naquilo o que Deus faz. Não olhem para vocês, nem as circunstâncias, nem aprovações, como ontem já dissemos de Jó, em todas as suas dificuldades, mal compreendido, tudo abatido, estava sentado sobre um monte de cinzas, com furúnculos, cheio de furúnculos, e ele diz então: eu sei que meu Redentor vive. E quem ler até o capítulo 42 constatará que Jó, então, para os seus amigos que acusaram, ele orou por eles. Então, Deus lhe deu uma medida dupla, restituiu. Então, Tiago pega esse tema no capítulo 5 e diz: o Senhor dará chuvas primeiras e as últimas, e Jó é mencionado, ao qual Deus deu uma medida dupla de tudo. Deus nos dê uma dupla medida daquilo que aconteceu no princípio. Nós necessitamos uma medida dupla para cumprir a missão de Deus. Orem por mim, orem por nós que carregamos a palavra. Tomem como toda a igreja esse pedido nos seus caminhos, em dia e de noite. Movam em vossos corações e digam: Senhor, Tu nos deste a mensagem, deixe-nos ver o resultado dessa mensagem divina na plena restauração de tudo aquilo o que estava no princípio, pela graça, que nós possamos vivenciar isso. Deus é fiel. Ele deu as promessas, e vamos falar mais uma vez de 2 Coríntios 1, todas as promessas de Deus, sem exceção, são sim e são amém. Através de nós, encontram seu cumprimento para a honra de Deus. Que o que foi, a palavra que foi ouvida, possa ter caído em nossos corações, e que o Senhor possa chegar ao seu direito com todos nós, pela graça. Ele abençoe em toda a terra, começando da Nova Zelândia, onde o sol, em cada dia, primeiro nasce, simplesmente globalmente em cada país, em todos os continentes. Deus abençoe o rebanho comprado pelo sangue, a multidão comprada pelo sangue, que ele coloque essa multidão comprada pelo sangue como uma multidão batizada pelo Espírito, que dê o poder do Espírito de volta à igreja, como o Senhor mesmo disse: eu vos dou poder, não você, não eu, trazemos o mandato. O Senhor diz: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele cuida que, quando colocamos as mãos sobre as pessoas, Ele cura. Nós fazemos a nossa parte e Ele faz a sua parte. Nós pregamos o perdão, Ele dá o perdão. Nós pregamos a cura, Ele dá a cura. Nós pregamos a libertação, Ele dá a libertação. Deus, o Senhor, esteja com todos nós. Ele nos abençoe. É uma mensagem maravilhosa. que Deus nos revelou. A Ele seja gratidão pelo envio do seu servo e profeta. Eu não saberia todas as coisas, o Espírito de Deus não poderia me introduzir em todas as coisas se não tivesse vindo um profeta para nos guiar dentro da palavra. Então não veio somente um profeta, também o Espírito Santo veio sobre nós e nos levou na palavra profética, nos ensinou na palavra do ensinamento, e Ele cumprirá a sua obra com todos nós. Mais uma vez, seja dito, não olhem a vocês, não há circunstâncias, não há outros, não digam com a igreja algo está errado. Não, o importante é que esteja certo com você e comigo, que com cada um esteja certo. E se com cada um estiver certo, então estará certo com todos. Não se preocupem por todos os outros, cada um esteja diante do Senhor, e Deus fará tudo bem, e a igreja sem mácula e sem ruga, inacusável, lavada no sangue do Cordeiro, selada pelo Espírito Santo, estará diante do trono, aparecerá diante do trono. A morte do nosso amado Senhor valeu a pena. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele nos trouxe o perdão, graça, salvação e vida eterna. A Ele, ao nosso amado Senhor, que tão diretamente fala conosco e revela a si mesmo e a sua palavra. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, ao único Deus, seja honra agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar e juntos cantar. Talvez as irmãs nos cantem um ano. Vamos cantar assim como sou, assim tem que ser.
Von dem eigenen Sinn, so dass es wird Himmel auf Erden schon hier, zu teilen die Schmerzen und Freuden mit dir. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Dring tief in mein Herz, Herr, ich flehe zu dir, und sende von oben die Kraft auch zu mir, dass ernster und tiefer ich beugen mich kann, mich opfern und leben für dich, Gottes Lamm. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft, Herr, rede zu mir, Herr, hier mein Jesus für dich. Du bist ja vom Tod auferstanden für mich. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Ich sehne mich sehr nach dem ewigen Glück. Oh, möchte nicht etwas mich halten zurück. Denn schön ist die Hoffnung des Himmels für mich. Ich weiß ja, mein Jesus, ich finde dort dich. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir. Herr, schenk mir die Kraft. Herr, rede zu mir. Herr, hilf mir das Kreuz zu tragen mit dir.
Amém. Nós permanecemos em oração diante do Senhor. Eu quero, não chamarei para frente hoje, mas mesmo assim perguntar quantos têm um direto pedido de oração. Eu penso agora na nossa irmã com seus pés, em alguns que estão em dificuldade, que de alguma forma hoje, não somente amanhã, mas hoje, necessitam de cura. Coloquem a vossa confiança no Senhor. Aceitem na fé em suas feridas. Vocês foram curados. Não pensem, é uma punição que lhes foi colocado, pois a punição esteve colocada sobre ele para que vocês tivessem paz e cura. Se há algum direito do inimigo, que se houver algum direito do inimigo, está escrito: o que vocês soltarem sobre a terra estará solto nos céus. Assim todos que de alguma forma são plagiados pelo diabo, e o inimigo tem algum direito, ou torna um direito válido em vós, sejam libertos pelo poder de Deus, pela autoridade suprema do Espírito Santo. Sejam libertos de cada amarração, sejam libertos em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aceitem na fé. Já aconteceu quando nosso Senhor morreu e exclamou: está consumado. Hoje aconteceu em vocês, em vosso corpo, no teu corpo, para confirmar a palavra da cruz. Todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor podem elevar brevemente as mãos. Nós oraremos por vocês. Obrigado, 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 obrigado. Amado Senhor, O tempo está aí. E como no Velho Testamento, reis e sacerdotes foram ungidos e consagrados a ti, nós somos um povo de reis e sacerdotes, queremos por ti sermos ungidos, mas na profundez do nosso interior, sermos nascidos de novo, renovados através do poder do Espírito Santo. Nós te agradecemos, amado Senhor, pelo sangue do novo pacto. Nós te agradecemos pela vida divina que estava no sangue e agora no rebanho, na multidão comprada pelo seu sangue. Nós te agradecemos que não somente uma circuncisão na carne, mas sim no coração, sob a pregação da palavra, acontece. Ó, amado Senhor, nós trazemos a ti a todos que agora querem consagrar suas vidas a ti, que possam vivenciar sua conversão, sua renovação, seu renascimento, sim, a plena salvação pela graça. Nós te agradecemos pela mensagem da salvação que não volta vazia, mas sim que aqueles que a creem traz a plena salvação. Este é o dia da salvação. Este é o tempo agradável. Amado Senhor, eu creio por todos aos quais tu deste o desejo no coração de consagrarem suas vidas a ti. Grande Deus, nós estamos aqui reunidos de toda a Europa para ouvirmos a sua palavra, para nos deixarmos introduzir na ordem divina. E nós queremos que a tua vontade finalizante em toda a igreja, em toda a terra aconteça. Lembre-se do teu pacto, da palavra, das promessas e abençoe em todos os lugares. Amado Senhor, do nascer do sol até o seu pôr, nós consagramos a ti a todos que hoje passaram suas vidas a ti para que sejam sua propriedade e permaneçam para o tempo e para a eternidade. Nós pedimos por todos, por revelação, através do seu Espírito Santo, que ninguém mais, por algum vento de doutrina, seja levado de um lado para o outro, mas sim que o ensinamento de Cristo, o ensinamento puro, permaneça em todos nós, para que de fato sejamos ensinados por Deus. Grande Deus, eu te agradeço por aquilo que tu estás fazendo atualmente. Tenha o teu caminho com todos nós até que vivenciemos o aperfeiçoamento e passemos do crer para o ver. Console todos que estão em tribulação, esteja com todos que têm que sofrer, esteja com todos e coroe-nos com graça e com misericórdia. Louvado seja o seu maravilhoso nome. O meu coração está movido a agradecer a ti. Tu estás chamando o teu povo, reunindo-o, e não somente isto. Tu cuidastes que a tua palavra em todo mundo seja ou pode ser ouvida em todo mundo, pode ser crida, vivenciada. Ó Deus, ó Deus, o Evangelho do Reino será pregado testemunho a todos os povos. Primeiro a promessa e agora o cumprimento. Tu tens um anjo no alto dos céus, deixasse voar uma águia para que possa ser pregar a todos os povos o Evangelho. Grande Deus, tu dissestes e tu prometestes e nós te agradecemos de coração. Abençoe nossos irmãos, abençoe todos nós, esteja com todos nós. Eu te agradeço por isso, em o santo nome de Jesus. Amém. Antes de sentarmos, deixa eu perguntar se temos irmãos aqui que querem se deixar batizar. Levem brevemente a mão, venham diretamente para frente, para que não somente vejamos mãos. Quem quer se deixar batizar, venha, por favor, para frente. Estamos convictos que Deus está presente, tudo de acordo com a sua vontade, pela graça, já aconteceu e acontecerá. Deus abençoe-vos, esteja convosco. Glória e louvor seja ao Senhor. Quem fala somente francês? Você fala somente francês? Sim. Inglês? Fala português? Francês. Será somente muito breve. Assim está escrito na Bíblia. Primeiro o Evangelho é pregado, e então aqueles que se tornaram crentes em Jesus Cristo são batizados em seu nome, através de uma submersão única. São batizados, assim como está escrito em Romanos 6, para em Cristo serem sepultados na sua morte e então com Ele surgirem, para que possam caminhar numa nova vida. Tudo está escrito. E nós queremos o modelo da Santa Escritura e nós seguimos tudo como o Senhor nos ordenou e como foi proferido na Igreja original. Para isso, Deus, nesse tempo, nos deu graça, a sua palavra, a sua ordem divina, para nos respeitar. Tudo o que está escrito, deixamos assim como nos foi responsabilizado. E assim hoje, em plena fé, que Deus vos aceitou, que o Senhor vos aceitou, que Ele vos perdoou, que vocês se tornaram propriedade dEle, a água, vocês podem entrar na água e vos deixar batizar. Irmão Schmidt, por favor, venha e ore ainda com todos que querem se deixar batizar. Pai Celestial, Deus dos céus e da terra, nós vemos agora visivelmente, Senhor dos céus, que a Tua palavra cumpre aquilo para qual Tu enviaste. Senhor nos céus, não somente como testemunho, mas como testemunhos que surgem e confirmam que a Tua palavra traz fruto. Eu Te agradeço, ó Deus, glorifico e honro a Teu altamente santo nome, Senhor. Dê graça, Senhor, que não somente dentro da água que seja entrar na água, mas que uma nova pessoa, de acordo com a sua promessa, possa surgir para a glorificação do Teu nome, ó Deus. Senhor nos céus, nós Te agradecemos por Tu teres ressuscitado, nós Te agradecemos por podermos dar o testemunho com todos aqueles, também hoje, que estão aqui, que contigo ter sido ressuscitados, contigo vivermos e a Ti darmos a honra somente. Nós pedimos por Tua bênção, abençoe da riqueza da Tua graça em todos os lugares, Senhor, e cumpra, Senhor, a Tua palavra que foi ouvida, a Tua palavra que foi recebida e a Tua palavra que é confirmada com sinais que seguem. Graças seja a Ti. Amém. Vamos cantar todos, tudo novo, tudo novo.
E ainda tu és digno, tu és digno. E todo o povo diga amém. Vocês sentiram que o Senhor nos está muito próximo, que hoje, de forma amorosa, falou conosco, e eu agradeço a Ele por vocês todos terem compreendido tudo corretamente. E meu bom amigo, o irmão Kupfer, diz sempre, justo, quem é certo no seu coração, compreende tudo corretamente. Que Deus possa, Deus dar um coração correto, um coração como o seu, assim diz, canta o compositor, cheio de fé e cheio de confiança, com concordância interior a cada palavra de Deus. Vocês têm concordância interior? Amém. Amém. Que graça que o Senhor se dá tanto trabalho e fala conosco e nós o compreendemos, não mais em parábolas, mas livre e abertamente, como Ele disse, o tempo virá onde não mais falarei em parábolas convosco, o tempo está aí. Graças seja a Deus pelo envio do seu servo e profeta, pelo envio de todos os apóstolos que nos já deixaram a palavra revelada, que foi escrita e pela graça foi revelada novamente. Lembre-se de mim em vossas orações. Mais uma vez, uma viagem eu tenho diante de mim, apesar da minha fraqueza corporal. Eu confio no Senhor que Ele fará bem. Primeiro por Frankfurt a Joanesburgo, então adiante para Luanda, adiante para Cabinda, de volta para Luanda, de volta para Joanesburgo, a Harare e Harare, a Bulawayo, de Bulawayo de volta para Harare, e então para Lilongwe, então para Blantyre, então para Mzuzu, então de volta para Lilongwe, e então de volta para Joanesburgo, e então por Zurique de volta. Algumas estações, algumas vezes subir, algumas vezes descer, mas o último chamado tem que surgir, tem que ser dado. Orem por mim, que os pés que carregam a sua palavra possam ser abençoados, pois assim está escrito no profeta Isaías. Abençoados são os pés que carregam a mensagem alegre. Por isso, eu também preciso da bênção nos pés. Amém. Amém. O Senhor guia maravilhosamente. Nenhuma pessoa pode se gloriar. Quem quiser se gloriar, se glorie do Senhor. Estejam todos meus amados irmãos, especialmente todos os irmãos servidores, sejam simplesmente abençoados no precioso nome do Senhor. Todos nossos vizinhos, todos nossos irmãos, seja na República Tcheca, Eslováquia e todos os países vizinhos, também nosso amigo que sempre telefona, eu esqueci de mencionar, na Romênia. Deus abençoe ele, esteja com ele. Ele abençoe a todos nós. Ele eleve a sua face sobre nós e nos dê a sua paz e esteja conosco todos os dias até o fim da terra, como ele prometeu. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor, agora e em toda a eternidade. Vamos cantar ainda o coro, como já há pouco. Amém. Todo o povo diga amém.